no ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha, 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 28 de setembro de 2017. Escola com credo. Especialistas e religiosos divergem sobre decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza ensino religioso confessional nas escolas públicas. Empréstimo. Prefeitura de BH pega 120 milhões de reais com a Caixa para obras de infraestrutura, mobilidade e saneamento. Quilombo dos Luizes, INCRA cumpre medida judicial e lança novo edital para demarcação de comunidade de remanescentes quilombolas na capital. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 6-5, que o ensino religioso nas escolas públicas pode ter caráter confessional. Na prática, isso significa que as aulas podem seguir os ensinamentos de uma ou de várias religiões específicas. Estudiosos das ciências da religião criticam a definição do STF e afirmam até mesmo que o problema não é a permissão da natureza confessional das aulas, mas a faixa etária para a qual o ensino religioso está direcionado. Já a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se manifestou favorável ao resultado do julgamento, porque no entendimento da entidade está sendo cumprido o artigo 11 do Acordo Brasil-Santa Sé. A repórter Larissa Arantes tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Vinícius. O julgamento no STF foi feito por causa de uma ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da União, que questionava justamente a legalidade do caráter confessional do ensino religioso nas escolas públicas do país. O ensino nas escolas é de oferta obrigatória, mas a matrícula dos alunos do ensino fundamental é facultativa. Por isso, cabe aos municípios regulamentarem nas instituições de ensino. Na Bahia e no Rio de Janeiro, por exemplo, nessas duas cidades já existe o caráter confessional que possibilita que as aulas podem seguir ensinamentos de uma ou de várias religiões específicas. O entendimento do STF, portanto, torna possível que os demais estados façam o mesmo. Os especialistas ouvidos pela reportagem avaliam que a definição da corte é um retrocesso, como enfatiza a pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião do Rio de Janeiro, Janaína Lui.
A gente retrocede um debate que vinha tentando avançar a duras penas, mas que estava estagnado, né? A esperança era que pelo menos esse tema fosse tratado de outra maneira pelo judiciário, e a gente retrocede quando eles mantêm a confessionalidade do ensino religioso.
O ensino religioso está previsto na Lei 9394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação. Mas da forma como o STF julgou a questão, os ministros que votaram contra a medida argumentaram que pode haver o benefício de algumas religiões em detrimento de outras. Por isso, segundo o professor Paulo Agostinho Nogueira, do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Religião da PUC Minas, o direcionamento da formação dos docentes precisa ser muito cuidadoso.
Então, eu acho que foi, né, um erro. Você retrocede 20 anos, quando saiu a primeira versão da lei da LDB, né, 93-94. O artigo 33 colocava modelo confessional, interconfessional. E aí houve uma mobilização do país inteiro e surgiu a nova redação do artigo 33.
De acordo com o professor Luiz Antônio Cunha, professor titular da UFRJ, há ainda um outro risco a partir do voto da maioria dos ministros, o de que estudantes sofram discriminação em sala de aula por conta de suas crenças.
O problema principal é que o ensino religioso nas escolas públicas é fonte de discriminação e é fonte de preconceito. Isto é constatado por inúmeras pesquisas que são desenvolvidas em todo o país. O ensino religioso é parte do problema da discriminação e da intolerância no âmbito escolar. Não é a solução.
O fato de o ensino religioso ser obrigatório para os estudantes do ensino fundamental levanta ainda outra questão sobre a formação das crianças, sobre questões delicadas. Na análise de Roseli Fischmann, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, o caráter confessional não é o que está em discussão. Segundo ela, essa já é uma questão superada e garantida pela LDB e o que precisa ser debatido é a faixa etária das crianças que estão em sala de aula.
Não é o professor que está ali dando sua aula, né? Não é esse que vai lá poder fazer uma pregação religiosa, até porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi considerada constitucional por essa, infelizmente, né, por essa maioria aí dos ministros do Supremo, então essa, a LDB, ela coloca claramente, não é, que é proibido o proselitismo.
Apesar de estudiosos do tema apontarem os prejuízos da definição do Supremo, Dom João Justino, presidente da Comissão de Cultura e Educação da CNBB, acredita que o entendimento era necessário para tornar o ensino mais aprofundado.
A decisão do Supremo Tribunal Federal é favorável àquilo que a própria CNBB pleiteava, que seja respeitado o artigo 11 do Acordo Brasil-Santa Sé, que permite que o ensino religioso nas escolas públicas, que é de matrícula facultativa, respeite a confessionalidade do aluno. Isso para nós é interessante porque permitirá, inclusive não só aos católicos, mas às pessoas que professam uma fé, terem no âmbito da escola a possibilidade de uma educação mais aprofundada dos próprios elementos da tradição a que pertence o estudante, o aluno.
Dom João Justino destacou ainda que não se trata de concentrar apenas na religião católica, mas em todas as tradições religiosas do país. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Larissa Arantes, pelas informações. Já estão disponíveis gabaritos preliminares da prova objetiva da primeira etapa do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira 2017. São dois gabaritos dos cadernos de prova aplicados no último domingo. O período para apresentação de recursos, com base nesse gabarito preliminar, vai ser aberto a partir de 2 de outubro. O exame reconhece diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil, e é direcionado tanto a estrangeiros formados em medicina fora do país, quanto a brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal. O gabarito está disponível em revalida.inep.gov.br. Detectores de aparelhos de ponto eletrônico de ouvido vão ser utilizados durante a aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. A medida vai ser usada de forma experimental em alguns locais de prova, com equipamentos cedidos por um grupo empresarial. O sistema encontra os aparelhos de transmissão pelo sinal de rede móvel de banda larga, por radiofrequência de Wi-Fi e Bluetooth. Segundo o ministro, a partir dos resultados deste ano, o uso poderá ser expandido nas próximas edições do exame. Além dos detectores, também será feita a partir deste ano a identificação nominal de cada prova. O Enem deste ano será realizado em 2 domingos, nos dias 5 e 12 de novembro.
De olho na cidade.
Prefeitura de Belo Horizonte vai investir recursos de 120 milhões de reais para obras de saneamento, mobilidade urbana e infraestrutura na capital. O dinheiro é proveniente de um financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal e o contrato deve ser assinado na primeira quinzena de outubro. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo prefeito Alexandre Calil. As informações com o repórter Pedro Pereira.
Dos 120 milhões de reais em financiamento, a prefeitura vai investir de imediato 40 milhões no recapeamento das ruas da cidade. Outros 22 milhões serão destinados para projetos de novas obras em saneamento, urbanização e mobilidade. Para fechar o montante, 58 milhões vão ser utilizados para obras que já estão em pleno andamento e precisam desse dinheiro do município para serem concluídas, como as obras da Via 710, o Boulevard Arrudas, o Viaduto Leste e o espaço multiuso no Parque Municipal. Esses 120 milhões de reais são o valor inicial de um total de 500 milhões em financiamento, quantia já aprovada pela Caixa Econômica Federal para a PBH. O secretário de Obras, Josué Valadão, cita algumas das obras que serão beneficiadas pelo financiamento.
São vários projetos. Na área de saneamento, que foi uma prioridade desse plano original aprovado pelo prefeito em março. Esses projetos vão permitir a continuidade dos problemas de saneamento. Nós precisamos trabalhar no Cachoeirinha, precisamos fazer um trabalho grande lá na região do Vilarinho. Na área de mobilidade, nós temos o BRT da Amazonas, que precisa de ser detalhado. Nós temos a Estação São José, que fica lá na Tancredo Neves, que vai permitir a ligação troncal daquela região com o centro da cidade, diminuindo o fluxo de veículos na Pedro II. Então, tem vários projetos, ciclovias que têm que ser feitos. Então, mobilidade, saneamento e infraestrutura urbana, ainda tem muita coisa aí para fazer.
O prefeito Alexandre Calil explicou que o investimento inicial de 22 milhões em novos projetos vai alavancar empréstimos de mais de 1 bilhão e 200 mil, que já estão em negociação pela Secretaria da Fazenda. O prefeito também afirmou que, mesmo não sendo promessa de campanha, o município tem se esforçado para buscar recursos junto a bancos de fomento.
É um plano ambicioso para o nosso mandato com a Caixa e com o Ministério e que nós estamos mandando com 1 bilhão e 600 que já estão aprovados, estamos falando em quase 3 bilhões de reais em obras vinculadas à Caixa nesse mandato. Eu acho que é muito importante para a população de Belo Horizonte, porque nós não prometemos, né, obras, mas estamos buscando dinheiro e buscando recursos, nós podemos fazer. Então, eu acho que a gente está caminhando bem, com calma, e aprendendo a fazer do Belo Horizonte uma cidade melhor, uma cidade mais agradável, mais humana.
Esse 1 bilhão e 600 milhões de reais citado pelo prefeito faz parte de uma outra parceria com a Caixa, que já havia sido anunciada em abril como parte do programa de metas do município para o período de 2017 a 2020. O prefeito ainda comentou a promessa de entregar 100% do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no bairro Milionários, Regional do Barreiro. A expectativa é que a abertura seja realizada no dia 12 de dezembro, aniversário da cidade. Atualmente, a unidade de saúde funciona com 189 leitos, de um total previsto de 451, o que corresponde a 41% de sua capacidade. O funcionamento do hospital será por meio de um financiamento de 25% do município, 25% do Estado e 50% da União. Repórter Pedro Pereira.
Trânsito.
Um acidente na Avenida Antônio Carlos, na altura da Rua Alcobaça, deixa o trânsito lento no sentido centro de Belo Horizonte. Mais cedo, manifestantes na Afonso Pena deixavam o trânsito complicado no sentido Mangabeiras, mas agora a faixa já está liberada, o trânsito fluindo normalmente. Meio-dia e 44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo falando sobre o que é chamado ideologia de gênero e também pesquisa sobre a aprovação do governo Michel Temer.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Economia.
A CEMIG vai pedir indenização ao governo federal pelo leilão das quatro usinas que estavam em poder da empresa. A ação vai pedir de volta investimentos feitos pela CEMIG nas hidrelétricas, além de lucros cessantes. Ontem, o governador Fernando Pimentel fez um pronunciamento via Facebook em que afirmou que o Estado tentou todas as formas possíveis de diálogo com a União para que a CEMIG continuasse operando as usinas. Ele também acusou os governos anteriores de não terem aderido à medida provisória 579 do governo Dilma, que antecipou a renovação das concessões com redução do preço de energia para o consumidor. O governador da época, Antônio Anastasia, afirmou que as condições colocadas pelo governo Dilma poderiam gerar prejuízos à CEMIG. Ele lamentou o leilão das usinas e defendeu a renovação automática, como queria a empresa.
Política.
O Senado aprovou agora há pouco, por 43 votos a 8 e uma abstenção, um pedido de urgência para que a Casa faça uma sessão extraordinária e coloque em votação a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves do mandato, além de colocá-lo em recolhimento domiciliar noturno. O requerimento foi feito por líderes partidários e apresentado pelo líder do PSDB, Paulo Bauer, que é de Santa Catarina. A previsão é que a votação seja na próxima terça-feira. Essa decisão pode abrir uma crise com o Supremo Tribunal Federal, uma vez que somente prisões devem ser autorizadas pelo plenário do Senado. O governo Michel Temer é considerado ótimo ou bom por apenas 3% da população, segundo pesquisa Ibope, divulgada na manhã de hoje. Outros 16% consideram o governo regular, 77% acham ruim ou péssimo e 3% não sabem ou não responderam. A taxa de aprovação é a mais baixa da história e supera o recorde anterior do próprio Temer na pesquisa de julho, quando 5% aprovavam o governo. O levantamento mostra também que 6% dos entrevistados confiam no presidente. Na última edição, o número era de 10%, ante 17% em março. 92% não confiam no presidente Temer. A pesquisa foi realizada com 2 mil pessoas em 126 municípios. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta de emenda à Constituição, que trata de parte da reforma política. Os deputados rejeitaram a possibilidade de partidos se associarem em federações partidárias para disputar as eleições proporcionais de vereadores e deputados. O fim das coligações foi mantido para 2020, assim como a criação de uma cláusula de desempenho mínimo para acesso dos partidos ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. Agora o texto vai para a Comissão Especial da Casa para a redação final, antes de ser enviada para votação no Senado.
Gênero e feminismo.
Um dia após o STF ter aprovado o ensino religioso em escolas públicas e na semana em que, pressionado pela bancada cristã na Câmara de BH, o prefeito Alexandre Calil lança mão de decreto que retira referências à diversidade sexual e de gênero em políticas da Secretaria Municipal de Educação, ideologia de gênero é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, esclarece quem são os principais atores que se enfrentam nesse debate e que controvérsias estão em jogo. A colunista classifica de medieval o ataque ao campo da ciência e aos movimentos feminista, LGBT e sociais por grupos de evangélicos e católicos ligados ao obscurantismo religioso. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Vamos conferir.
Professora Marlise Matos, nesta semana, pressionado pela chamada bancada cristã na Câmara de BH, composta por um grupo de 19 parlamentares, de um total de 41, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, retirou referências à diversidade de gênero em políticas da Secretaria de Educação. E o líder da bancada cristã no Legislativo Municipal Mineiro, o vereador Jair de Gregório, do PP, declarou a um jornal aqui da mídia mineira, abre aspas, aspas, somos contrários à ideologia de gênero. Não podemos permitir que ela seja implantada nas escolas da cidade, fecha aspas. Pois é, professora Marlis Matos, e depois de você ter falado sobre o conceito de gênero na semana passada, hoje, conforme combinado, você vai esclarecer os ouvintes da Rádio UFMG Educativa sobre o que, que de fato é essa ideologia de gênero, quem são os principais atores que se colocam nesse debate?
Bom, Soraya, primeiro lamentar, né, que um agente público, né, um prefeito de uma cidade, se submeta, né, a esse avanço do obscurantismo, né, religioso. Porque, na verdade, os atores sociais que estão se colocando nesse debate é, de um lado, segmentos religiosos, especialmente cristãos, católicos e protestantes, e, de outro lado, os próprios movimentos sociais, né, o movimento feminista, o movimento LGBT e também a ciência. Então, de novo, nós temos um grande debate que a gente entendia que já estava superado, isso foi o grande enfrentamento da Idade Média, entre a ciência e aquilo que não é conhecido. Conhecimento científico, né, que é conhecimento provido pela fé, pela revelação divina. Então, os atores que estão nesse processo começaram a se organizar logo depois de 95, quando teve a Conferência de Pequim. Vários delegados de países islâmicos e católicos liderados pelo Vaticano enfrentaram as mulheres que estavam lá nessa conferência mundial convocada pela ONU, que foram 4 grandes conferências, essa foi a 4ª de 95. E já em 97, uma ativista católica americana, numa reunião também da ONU, que foi a Conferência do Cairo, né, lançou nos Estados Unidos esse esforço, né, de tentar enfrentar o feminismo a partir da revisão e da releitura de algumas das autoras feministas, aí como a Sulamith Firestone, a Alison Jagger e outras autoras. E em 98, na Conferência Episcopal do Peru, foi lançada uma nota, pela primeira vez, que se chamou A Ideologia de Gênero, Seus Perigos e Seus Alcances. Você vê que não tem novidade. E esse enfrentamento já está aí na cena pública, né, no cenário mundial e latino-americano, pelo menos desde 1995. Os religiosos estão ocupando o espaço político, né, e um prefeito como o Alexandre Calil se submeter, concordar, né, com a afirmação de que gênero, né, diversidade sexual são ideologias, né, eu acho profundamente lamentável, porque, de novo, ele está se alinhando do lado desse obscurantismo religioso e ignorando o conhecimento científico. Gênero não é uma ideologia, que gênero é uma área e um campo de estudos acadêmicos e disciplinares, né? E o que esses fundamentalistas religiosos querem fazer, Soraya, em última instância, né, é uma coisa de uma má fé gigantesca, porque eles vão defender, né, que é uma doutrinação, né, e afirmar em contraponto a isso, como a gente mencionou esse paradoxo na última coluna, que os sexos são binários, que existe um homem e uma mulher, e isso está para a natureza de Deus e divina, e é assim que tem que ser. Mas, na verdade, quando eles estão se propondo ir para dentro das escolas, por exemplo, como agora acabamos de ver, fazer estudo confessional na escola pública, inclusive autorizada agora pelo STF, eles também estão querendo fazer doutrinação ideológica dentro das escolas. E ao vetarem o debate sobre gênero e sexualidade no âmbito escolar, estão reconhecendo implicitamente e explicitamente que gênero e a experiência dessa multiplicidade das identidades de gênero sofrem um impacto da cultura e da sociedade. E quem defende o campo científico defende o respeito e a tolerância por todas as formas de ser e existir, né? Inclusive das identidades sexuais, das orientações sexuais dissidentes, que não são aquelas canônicas e hegemônicas, né? Então, do lado da ciência está a defesa fundamental da vida, da não violência, do respeito e da tolerância, né? E do lado desse obscurantismo religioso, está aí uma vontade enorme de manter, né, esse regime pautado na opressão e na violência contra as mulheres e contra a sexualidade dissidentes, né?
E esse discurso enviesado de que ideologia de gênero quer destruir a família tradicional faz parte do jogo dos fundamentalistas religiosos que tentam emplacar a escola sem partido? Quais são as questões e controvérsias que estão em jogo?
Em 2000, no Concílio Pontifício para a Família, a Igreja Católica produziu esse documento chamado Família, Matrimônio e Uniões de Fato. E, de novo, marcaram esse conceito, para mim, completamente desonesto intelectualmente, que é o da ideologia de gênero, chamando a atenção que essa ideologia estaria promovendo a desestruturação da instituição do casamento. O que é verdadeiramente um absurdo, e eu vou te dizer por quê, Soraya. Famílias que não são aquelas heterossexuais, aquelas famílias patriarcais, burguesas, tradicionais, ou seja, papai, mamãe e filhos, elas já existem, elas são uma realidade fática. E a igreja que prega tanto a tolerância, a igreja católica, né, as igrejas cristãs, elas deveriam se abrir, né, e em parte algumas delas que são as mais honestas fazem isso, para compreender que essas famílias também têm o direito de existir. São modelos de organização familiar alternativos a esse que elas querem restabelecer e colocar como sendo o único padrão possível. Violência é isso.
Professora Marlis Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvir novamente no nosso site, que é o ufmg.br, na página da Rádio UFMG Educativa. Meio-dia e 56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, INCRA lança novo edital para identificação e delimitação da comunidade do Quilombo dos Luizes.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Direitos Humanos.
O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, publicou no Diário Oficial da União edital do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação da Comunidade Remanescente do Quilombo de Luizes, em Belo Horizonte. A publicação foi determinada pela Justiça Federal em BH e inclui 10 imóveis ilegalmente excluídos pelo próprio INCRA. As informações com Leonardo Crisóstomo.
Atendendo a uma determinação da Justiça Federal de Belo Horizonte, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, publicou no Diário Oficial da União, na última terça-feira, o edital validando a aprovação integral do Relatório Técnico de Identificação Territorial do Quilombo de Luizes. O território já é certificado pela Fundação Palmares como remanescente de quilombo e está situado em área urbana, no bairro Grajaú, região oeste de Belo Horizonte. Mas, para entender melhor o caso, é necessário saber que, em 2008, o Núcleo de Estudos de Populações Tradicionais e Quilombolas da UFMG foi contratado pelo próprio INCRA para realizar um relatório antropológico para identificar a área do território que deveria ser delimitado e regularizado. Segundo o relatório, os casais fundadores da comunidade dos Luizes instalaram-se às margens do córrego Piteiras em 1895, em terras doadas ou adquiridas, correspondentes hoje a um território de 2,87 hectares. No entanto, a Superintendência Regional do INCRA reduziu o território original, excluindo do perímetro 10 imóveis, sob o argumento de que as respectivas desapropriações iriam gerar mais gastos aos cofres públicos. Na avaliação do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público em Minas Gerais, Helder Magno da Silva, o argumento financeiro dado pelo INCRA não tinha base jurídica.
por questões meramente econômicas, o INCRA, através dos seus órgãos decisórios internos, optou por essa solução. Simplesmente pelo fato de que a desapropriação, que seria um passo subsequente do processo de regularização do território da comunidade quilombola, seria custosa. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, em conjunto, propuseram essa ação em 2012, que redundou nessa sentença, que é no qual ele reconheceu a ilegalidade, propuseram essa ação para que o INCRA refaça os procedimentos, reconhecendo como área do território das comunidades quilombola essa área antes excluída.
Em 17 de agosto de 2012, o Ministério Público Federal, em conjunto com a Defensoria Pública da União, ajuizou a ação civil pública para impedir a redução do território quilombola. Passados exatos 5 anos, no último dia 17 de agosto, o juiz da 8ª Vara Federal de Belo Horizonte proferiu sentença reconhecendo a procedência do pedido feito pelos autores e condenando o INCRA a rever sua decisão anterior no prazo máximo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000. Na avaliação de uma das representantes do Quilombo Luizes, Miriam Aprígio, a determinação do Ministério Público Federal pode reparar injustiças competidas contra o Quilombo.
O território é muito mais amplo, então ele já havia sido reduzido para atender a demanda da titulação o quanto antes. E perdemos terras depois disso, né, a Patrimar usurpou 7 lotes da nossa propriedade e ainda veio essa determinação do INCRA de excluir mais 10. Então, assim, a comunidade como um todo se sentia extremamente injustiçada com essa questão e esse reconhecimento deixa claro isso, esse reconhecimento na instância federal deixa claro isso, do quanto a decisão do INCRA foi injusta conosco. Desde então, a gente estava aguardando essa inversão dos fatos.
Em nota, o INCRA informou que, em cumprimento à decisão da Justiça Federal, está publicado no Diário Oficial da União e do Estado o edital do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação da Comunidade Remanescente de Quilombo de Luizes, mas vale lembrar que o INCRA pode recorrer da decisão. Com produção de Vanessa Bugri, repórter Leonardo Crisóstomo.
Por dentro da UFMG.
O programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil recebe hoje os candidatos à reitoria da UFMG para debate na programação do 11º Seminário Anual A Universidade e a Cidade. Os professores Renato de Lima Santos, da chapa UFMG em Foco, Sandra Regina Goulart Almeida, da chapa UFMG Pública e Diversa, e Andréa Mara Macedo, da chapa UFMG Mais, vão discutir a relação da universidade e seu entorno. O debate será às 19h, no auditório Neitson Rodrigues, da Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pampulha. Agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, ufmg.br, e também nas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Larissa Arantes, Pedro Pereira, Vanessa Bugri e Leonardo Crisóstomo. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paulo Alquim, e coordenação de programação de Luísa Glória. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.